Ou seja, uma metodologia que permita aos alunos daquelas pequenas escolas e aos poucos alunos dessas escolas transitarem para novas escolas, com o programa de construção de novas escolas e de novos centros educativos, que vão proporcionar a esses alunos condições de ensino-aprendizagem as mais modernas que há hoje em dia na Europa ou no mundo, com todos os meios tecnológicos disponíveis. E é de saudar essa cooperação entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios e, aliás, em cumprimento de uma resolução do próprio Conselho de Ministros. No que respeita, gostaria de dar aqui também uma nota do novo programa que é lançado agora ao abrigo do CREN e que permite a recuperação das EB23, que já não têm obras, não há memória, mas será um programa que, Sr. Deputado, eu ouço com agrado essa sua pergunta, mas pediria que a fizesse ao Sr. Ministro, o ex-ministro David Justino, que foi ele quem fez o decreto-lei para o encerramento das escolas em 1986. Estágio na administração local, podem estar muito incomodados, porque podem registar todos os incómodos, porque os autarcas apoiam essa medida. Estágio na administração local, nós tínhamos essa medida que foi saudada, mais uma vez acordada no modus faciendi com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, e, portanto, fizemos as negociações com os sindicatos, conseguimos um acordo com todos os sindicatos, menos com um, mas a verdade é que foi possível pôr de pé muito rapidamente esse projeto. E o facto de termos compreendido a sugestão da própria associação, que nos dizia que deveria ser a autarquia local a ter possibilidade de definir os locais de estágio fora do próprio âmbito do município, bom, compreendemos isso e foi uma boa ideia, porque abrange um maior leque de profissões e um maior leque de jovens ou de pessoas potencialmente candidatas a esse estágio. A Direção-Geral das Autarquias Locais já pôs esse processo em marcha, estamos na fase de pré-candidatura e, portanto, tudo está a funcionar normalmente. Livro branco sobre o setor empresarial local. Conseguimos, portanto, temos uma comissão de acompanhamento, uma comissão científica, a Associação Nacional de Municípios indicou o seu representante na comissão de acompanhamento e também um para a comissão científica. O estudo arrancará na primeira quinzena de julho, já, enfim, com esta celebração deste entendimento também, e que tem como objetivo uma coisa que é um exemplo na sociedade portuguesa, é que, tendo em vista este livro, dinamizar e valorizar o setor empresarial local, através dos bons exemplos e daquilo que colhemos dos bons resultados, a verdade é que também temos sinais contrários, mas o importante é que são os próprios municípios, conjuntamente com o Governo, a fazer essa ação, que se traduzirá, em termos finais, numa valorização do setor empresarial local e, portanto, a dinamização da competitividade dos territórios.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado Altino Bessa, não é? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem-nos trazido aqui algumas afirmações que eu gostaria também, para iniciar, de aprofundar melhor aquilo que quer dizer com algumas afirmações que aqui proferiu. Nomeadamente, quando diz que neste momento há mais de 50 municípios em desequilíbrio estrutural. E diz que isto até poderia mudar o título da notícia. Eu vim aqui a desafiá-lo a que o Sr. Secretário de Estado dissesse publicamente quais são as autarquias, os 10% de autarquias que o Sr. Secretário de Estado afirmou que estariam falidas. Pelos vistos, essa minha pretensão não vai ser atendida, mas eu gostaria que o Sr. indicasse aqui uma data para quando a divulgação e o dito estudo que está a ser feito relativamente às contas de 2009, quando é que nós vamos saber quais são estes 50 municípios que estão em desequilíbrio estrutural? O Sr. Secretário de Estado nos pode, pelo menos, apontar aqui uma data para que os portugueses, para que os deputados e os munícipes desses ditos municípios saibam exatamente a gestão que tem ocorrido ao longo destes anos. Também falou aqui no setor empresarial local e na existência de um livro branco. Eu gostaria também de saber, por parte do Sr. Secretário de Estado, que o senhor se comprometesse com datas concretas relativamente à finalização deste estudo e trouxe aqui algumas generalidades relativamente ao objetivo desse estudo. Eu pergunto-lhe claramente se este estudo levará, por exemplo, a que o Governo pressione as autarquias a fechar empresas municipais que, neste momento, não tenham cabimento, quer do ponto de vista do equilíbrio financeiro e algumas até de alguma legalidade que se põe em causa. Este desafio também era para o próprio Estado, que também devia fazer exatamente o mesmo no setor empresarial do Estado, e que não faz. Eu dou-lhe o exemplo de uma empresa chamada EMA, empresa de meios aéreos, que se fosse extinta, de certeza que ninguém dava por ela, podia o serviço ser integrado num dos serviços da Proteção Civil. Relativamente ao projeto do Governo em relação à tutela administrativa, o Sr. Secretário de Estado também aqui afirmou que tem havido uma grande lealdade e um grande trabalho em conjunto com a Associação de Municípios. Parece-me que a Associação de Municípios não estará nada contente com esta proposta que o Sr. Secretário de Estado e o próprio Governo trouxe, porque fazem aqui algumas afirmações, nomeadamente que isto são propostas desprestigiantes para o poder local e fazendo incidir sobre os autarcas desconfianças constantes. E depois vão mais longe e fazem aqui algumas afirmações em que dizem que o Governo apresenta normas claramente inconstitucionais. E a minha dúvida relativamente a isso, porque eles não especificam, mas eu quero exatamente especificar este ponto, e eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado se vê a possibilidade de que a medida como medida de coação de suspensão de mandato dos autarcas no âmbito de processos de crime, se não carece de inconstitucionalidade. Porque com esta medida, a partir do momento em que haja apenas acusação, se este receio por parte dos autarcas fará ou não sentido, gostava da opinião do Sr. Secretário de Estado. E também relativamente a algumas críticas que aqui são feitas e que levam ao ridículo de afirmar, e aqui era apenas um comentário que também já agora, se o senhor quiser referir, que constituirá crime de recebimento indevido de vantagem a simples aceitação de um ramo de flores. Isto é um documento da Associação Nacional de Municípios, que o senhor deve ter tido acesso, e isto é uma das críticas a esta nova lei. Mas depois vão mais longe e dizem que neste momento há o perigo de instrumentalização do poder da tutela. E adiantam que, perante estas dúvidas, a possibilidade da criação de uma entidade chamada Autoridade Inspectiva da Administração Local para que substituísse a entidade atual. Eu só gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado,
Sr. Deputado. Só um segundo, Sr. Presidente.
Muito obrigado,
Sr.
Deputado.
Se acha que esta possibilidade desta criação desta entidade se fará algum sentido e se o Governo prevê, pelo menos, e aí sim eu acho que há alguma razão para que a direção do IGAL tivesse menos dependência política para que não fosse sujeita a este tipo
de... Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões e gostaria de lhe dizer o seguinte. Relativamente ao desequilíbrio em contraditório, no ano 2008 encontrou-se em contraditório 29 autarquias. E relativamente ao ano de 2009 foram aquelas que lhe referi e gostaria até de lhe dizer o seguinte, que o número de municípios que ultrapassam os limites de endividamento, se quiser comparado para 2008-2009, é o seguinte, em números, de médio e longo prazo, em 2008 tinha 29 municípios, em 2009 tem 61. No líquido, em 2008 tinha 54, em 2009 tem 71. No que se refere à data, é a data de validação final das contas, é o mês de novembro deste ano, como dos anos anteriores. Quanto ao livro branco, arranca agora e terminará na primavera, porque é o período de 9 meses, é o calendário. E depois de ouvidas as conclusões da Comissão Científica, da Comissão de Acompanhamento, caberá, eventualmente não só ao Governo, mas à Assembleia da República, tomar as medidas que entenderem necessárias sobre essa matéria. E, portanto, não antecipemos conclusões, mas penso eu que o que há a fazer será exatamente da competência do Governo e da competência da Assembleia da República, e o Sr. Deputado, na altura, poderá ajudar sobre essa matéria. Relativamente à lei da tutela, é preciso não confundir o descontentamento da Associação Nacional de Municípios com as exigências que a nossa ação governativa e a sociedade em geral requer nesta matéria. E também é preciso não confundir aquilo que são as opiniões da Associação Nacional de Municípios relativamente à lei da tutela e relativamente à legislação aprovada aqui na Assembleia da República. E gostaria de dizer, Sr. Deputado, que foi o CDS que, com uma condenação em primeira instância, entende que o autarca passa a ser imediatamente inelegível e, portanto, nem sequer tem direito à presunção da sua inocência. E aquilo que nós dizemos nessa matéria é que só depois de transitado em julgado e do recurso do autarca, e depois de ser condenado definitivamente, ter direito à sua defesa, é que se pode aplicar, e ter perdido o mandato, é que se pode ou não aplicar como pena acessória a inelegibilidade. O Sr. Deputado e o seu grupo parlamentar trataram muito mal os autarcas, não lhes deram direito à presunção da inocência, e eu considero que isso não prestigia muito a democracia portuguesa. E, portanto, era bom que o Sr. Deputado refletisse sobre as propostas que aqui apresentou o CDS nesta casa e que não confundisse com aquilo que nós fizemos, que é o respeito pela presunção e o direito à presunção da inocência dos autarcas portugueses. Relativamente à medida de coação da suspensão do mandato, como sabe, ela já existe. Na lei geral, não há aqui nenhuma novidade, já existe. Portanto, o Sr. Deputado está-me a perguntar uma coisa que já existe. Não sabia, mas fica a saber. Já existe. Quanto às outras questões ridículas, como que classificou o Sr. Deputado, o ramo de flores, desconheço esse presente, o ramo de flores, não faço a mínima ideia, não está nada na nossa lei da tutela. Eventualmente, o Sr. Deputado está a confundir com outra medida que foi aprovada eventualmente aqui na Assembleia da República e que poderá conduzir, segundo o que estará escrito, que eu desconheço, é uma coisa que tem que tratar entre a Assembleia da República e a Associação Nacional de Municípios, não é o Governo, porque não fez essa proposta. Portanto, acho que o diálogo seria um diálogo mais frutuoso se fosse estabelecido entre o Grupo Parlamentar do CDS e a Associação Nacional de Municípios. Quanto ao poder local, à Inspeção Geral, bom, o que é que eu entendo? Eu entendo que, sobre essa matéria, o Governo tem a tutela, mas o Governo apenas, digamos, homologa aquilo que são as propostas do Inspetor-Geral. E devo dizer que é muito mais cómodo para o Governo não ter que homologar nada disso e ter uma entidade que faça, digamos, nessa matéria, assumir as suas decisões. O que o Governo pode fazer muitas vezes nesta altura é um papel, eventualmente, moderador, mas essa proposta carece de respaldo constitucional. Devo dizer que, em termos de comodidade, e o Governo está cá para se incomodar, em termos de comodidade, era bom não ter que dizer homologa ou deixa homologar. É seguir o processo, normalmente. E é o que acontece hoje em dia. Vem a proposta do Inspetor-Geral e segue.
Muito obrigado. E segue agora o Sr. Deputado Pedro Soares, faz favor.
Não Inspetor-Geral, mas...
Não Inspetor-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pedro Soares.
Gostaria de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer os seus esclarecimentos, nomeadamente relativamente ao que diz respeito às várias iniciativas legislativas que o Governo está a tomar neste âmbito, nesta área, mas gostava de colocar uma questão que me tem trazido alguma preocupação. Eu recordo que, talvez em abril deste ano, eu tive a oportunidade, nesta mesma comissão, de colocar uma preocupação relativamente ao problema do acesso de pessoas não nacionais à habitação social. Então, confirma-se a data a que eu estava a referir. Devo também dizer, com toda a sinceridade, que achei que o Sr. Secretário-Estado teve uma reação muito positiva relativamente a esta matéria, não só aqui na Comissão, mas mesmo em termos públicos, nomeadamente comprometendo-se com uma rápida alteração legislativa nesta questão. Eu gostaria de saber se o Governo pensa adiar por muito mais tempo essa alteração legislativa. Não, eu estou a falar a sério, Sr. Deputado. Não brinco com coisas sérias, porque tem a ver com a vida de pessoas imigrantes e acho que temos de ter respeito por isso. Mas o que eu estava a dizer, Sr. Secretário de Estado, queria agradecer a sua reação, foi uma reação muito positiva. Queria apenas perguntar se o Governo pensa, de facto, dentro de pouco tempo, legislar sobre essa matéria, até porque já há iniciativas legislativas no Parlamento, na Assembleia, que acho que podem ser um bom princípio para esse debate e para essa alteração legislativa. Ainda sobre esta questão das iniciativas legislativas, como o Sr. Secretário de Estado saberá, o Orçamento de Estado deste ano prevê uma autorização legislativa sobre aquela matéria que tem sido muito debatida também, que é o problema da transferência dos orçamentos municipais para determinados serviços, nomeadamente serviços sociais. Exatamente. Não tenho conhecimento, se não for, o Sr. Secretário está a fará o favor de me corrigir, não tenho conhecimento que tenha havido ainda essa iniciativa legislativa, sabendo-se os problemas que, pela sua ausência, esses serviços, esse tipo de entidades têm por não poderem, de facto, oferir dessas transferências municipais e, como sabe, frequentemente, para não dizer na generalidade dos casos, prestam serviços de enorme relevância, sobretudo para os trabalhadores municipais, mas não só, para a comunidade local. E, portanto, gostaria de saber se, de facto, o Governo também pensa agilizar e não se atrasar muito mais relativamente a essa questão. Ainda sobre matéria legislativa, gostaria de perguntar, Sr. Secretário de Estado, aliás, acho que não recordo bem, mas tenho a impressão que coloquei essa questão também da última vez que tive a oportunidade e o prazer de estar consigo, aqui nesta Comissão, sobre a revisão da lei eleitoral para as autarquias locais. O Sr. Secretário de Estado não mencionou essa questão desta vez. Será que podemos daí inferir que o Governo abandonou o processo de revisão da lei eleitoral para as autarquias locais, considerando que não era oportuno ou por qualquer outra razão alterar a lei? Porque, como o Sr. Secretário de Estado saberá, tão bem como eu, ou melhor até, porque exerce funções governativas, se o Governo pretende fazer alguma alteração na legislação eleitoral, deverá fazê-lo com a devida antecedência em relação ao próximo ato eleitoral. Agora, gostaria de lhe colocar duas preocupações, se me permitisse. Eu aqui não consigo ver muito bem o meu tempo, mas ainda tenho um minuto, pelo menos. E duas preocupações que têm a ver com o seguinte. O Sr. Secretário de Estado sabe que, por força do PEC, houve cortes nas transferências do Orçamento de Estado para as autarquias locais. As notícias que temos tido, e o Sr. Secretário de Estado de certeza que também tem tido essa percepção, as autarquias, para fazerem face a esse problema, têm cortado, sobretudo, nos apoios sociais. Aliás, houve declarações da Associação Nacional de Municípios, inclusivamente o seu Presidente, dizendo que, bem, onde é possível cortar é nos apoios sociais. Há inúmeros concelhos, inúmeros municípios, onde os problemas do desemprego e da pobreza são gritantes. Em paralelo, as autarquias diminuem os seus apoios sociais. O Sr. Secretário de Estado não acha que devia haver mais sensibilidade social por parte do Governo relativamente a esta questão e não fazer cortes cegos, nomeadamente nas transferências para as autarquias? É uma preocupação que eu lhe deixo, Sr. Secretário de Estado. Para terminar, se me permite, Sr. Presidente, uma última questão sobre as escutas. Sabendo que não é uma competência direta do Sr. Secretário de Estado, sei que o senhor tem sensibilidade suficiente em termos territoriais e da administração local para perceber que é um problema grave e que afeta muito as autarquias, os municípios e as comunidades locais. Sr. Secretário de Estado, a política do Governo sobre esta matéria, que aliás cada vez compagina mais e se aproxima mais da política do PSD, o que é lamentável, vou já terminar, Sr. Presidente, se me permite, leva a uma situação que é o abandono completo por parte do Governo daquela bandeira que vem no seu programa eleitoral, que é o da coesão territorial. Porque o problema nem sequer se resolve com esta última medida anunciada, que não se percebe muito bem, mas que foi anunciada ontem, salvo erro, que é de isentar um conjunto de municípios que tenham o índice de poder de compra abaixo da média nacional. O Sr. Secretário de Estado sabe que o problema nem sequer é só esse. O problema fundamental é que não há alternativas rodoviárias e que isso põe em causa, de facto, a coesão territorial. Eu queria pedir ao Sr. Secretário de Estado que pudesse intervir no seu governo sobre esta matéria e ter em conta, os problemas da coesão territorial. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Respondo com gosto às suas questões e para dizer o seguinte. Relativamente à primeira preocupação, a minha colega do Ambiente fez imediatamente legislação que esclarece essa matéria e, portanto, nunca mais ninguém poderá fazer discriminação negativa relativamente aos não nacionais no acesso à habitação. Os não nacionais, isso foi aprovado em Conselho de Ministros, e os não nacionais têm dado um contributo muito importante para, digamos, a própria competitividade do território. É aqui que eles trabalham, é aqui que contribuem para o nosso desenvolvimento e merecem ser tratados de acordo com isso. E tendo sido nós, como fomos um país de imigração, deveremos ter particulares cautelas nesta matéria. Segunda nota, neste momento está na Secretaria de Estado do Orçamento a elaborar, digamos, a materializar essa alteração legislativa que diz respeito aos CCDs e que causa esses incómodos, como é óbvio. Revisão da lei eleitoral é uma competência da Assembleia da República. Tenho feito sucessivos apelos públicos para que essa legislação se produza e se possa produzir este ano. E gostaria que fosse o mais rapidamente possível, porque nós devemos fazer, como diz o Sr. Deputado, e bem, em tempo, para que todas as pessoas conheçam as regras do jogo. E aquilo que se espera, da nossa parte, nós estamos disponíveis para colaborar no que nos for solicitado pela própria Assembleia da República, aquilo que espero é que isso possa ser materializado e ser materializado o mais rapidamente possível, até porque há disponibilidade de todas as partes para debaterem esse assunto. Diria, portanto, e em síntese, que a nossa vontade do Governo e a nossa perspectiva também nesta área é de que essa lei eleitoral deveria ser feita, mas deveria ser feita com tempo. Relativamente ao PEC, na transferência para as autarquias locais, 295 autarquias. Primeiro, as autarquias têm tido um crescimento médio de 4,7%. Mas a transferência para as autarquias locais era expectável este ano que fosse de 4,8% e apenas cresceu 1% em média em 295 municípios e decresceu em 13, nos 13 municípios restantes. Não é meu entendimento que uma única autarquia que seja tenha que fazer cortes sociais. Não é meu entendimento. As autarquias farão a política que entenderem. Mas diria desta maneira, Sr. Deputado, se eu fosse autarca, na minha autarquia, e se de facto esse 1% de aumento que tive fosse ainda insuficiente, eu cortaria noutras coisas. Olha, cortaria nos automóveis, nas viagens, nas festas, nas contratações de artistas, etc, etc, e daria, se os senhores deputados me permitem, eu iria por aí. Portanto, se é a minha opinião que o senhor deputado quer, e é aquilo que lhe digo com toda a sinceridade, é isto, é o que faria. Não vejo que haja, em circunstância alguma, um qualquer autarca que tenha que cortar num qualquer apoio social que tem prestado até hoje. Não se justifica, não há nenhuma razão. Quanto às secudes, eu gostaria que o Sr. Deputado, sabe que eu que sou de Viseu, gostaria que o Sr. Deputado não puxasse por mim, não é? Nessa matéria. Mas o Governo tem uma ideia muito concreta sobre ela. Como sabe, neste momento, algumas decisões têm sido partilhadas com o PSD, como é público, E como é público, o estado da arte em que a coisa se encontra teve o seu ponto alto na segunda-feira na televisão, nessa discussão. Portanto, o que nós quisemos sempre foi que houvesse uma discriminação positiva, que enquanto não houvesse alternativas, que essas alternativas, enquanto não houvesse alternativas, se mantivesse este estado de coisas. Aquilo que nos é, digamos, está a ser imposto pelo PSD é portagens em todo lado, não isenção para ninguém, toda a gente a pagar, ricos e pobres. Com uma única alteração que é uma surpresa para mim hoje, que vem de uma argumentação do Edil de Faro, que diz que com esta discriminação os pobres de alguns concelhos pagariam portagem e os ricos de outros concelhos não pagariam. É a primeira vez que também ouço falar em pobres que andam de automóvel.
Muito obrigado, Sr. Estado-Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paula Santos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado. E começava pela questão da tutela administrativa, partilhando também algumas preocupações com a proposta que o Governo apresentou. E a nós parece-nos também algo desproporcionado e não ajustado colocar na mesma ordem de preocupação, introduzindo de poder dar a suspensão, aplicação do sistema integrado, perda de mandato, da avaliação do CIADAP, a adoção de medidas da União Europeia. A nós esta medida também não nos parece adequada e talvez um pouco excessiva até, obviamente não está em causa, e queria aqui dizer isto, e que entendemos também que é desta forma, que obviamente todos os portugueses vão cumprir aquilo que é o quadro legal do nosso país, não há dúvidas quanto a esse aspecto. Mas mais grave que isto, e que a nós, de facto, ainda mais excessivo, é esta suspensão do mandato que o Governo propõe como medida de coação em situações de acusação definitiva. Bom, se o Sr. Secretário de Estado e o Governo queria, de certa forma, salvaguardar algumas opiniões que têm havido por parte da opinião pública em relação aos autarcas e ligar muitos dos autarcas portugueses e as autarquias à corrupção, não nos parece que seja com este artigo que será resolvido, não é? Ou seja, porque não havendo ainda uma decisão, só com base numa acusação, é possível fazer esta suspensão de mandato. Ainda mais a desorientação. Parece-nos pode ser possível esta suspensão de mandato, mas se o autarca entender, pode optar pela manutenção do vencimento base mensal. Ou seja, não nos parece coerente este artigo que o Governo nos propõe nesta proposta da tutela administrativa. De qualquer das formas, nós consideramos, em jeito geral, que obviamente é importante que haja uma tutela administrativa, que ela seja meramente administrativa, respeitando aquilo que é a autonomia do poder local democrático. Sobre esse aspecto, o PCP sempre esteve de acordo. Queria colocar uma outra questão, que tinha a ver com o encerramento das escolas, e já foi aqui referido o acordo que foi estabelecido com a Associação Nacional de Municípios. É pena que o Governo não tivesse logo à partida entrado em contato com as várias comunidades, a comunidade educativa, as autarquias, para poder falar sobre esta questão da reorganização escolar. É preciso, há um anúncio unilateral, e é preciso haver a contestação por parte da população, por parte dos profissionais na área da educação, por parte das autarquias, para que o Governo entenda, bom, se calhar o melhor então é irmos conversar e chegar a um acordo. Isto devia de ser à partida feito desta forma. Agora é importante que seja respeitada aquilo que são as cartas educativas que foram aprovadas e referir que essas mesmas cartas educativas foram homologadas pelo próprio Ministério da Educação, ou seja, e que muitos, não, muitas delas não o dizem, muitas delas não o dizem. A verdade é essa, é que há escolas que se pretende encerrar, que muitas cartas educativas estão previstas continuar. Aliás, eu posso até referir, na semana, ainda esta semana, fui visitar uma escola que estava nestas condições e que não estava previsto o seu encerramento. Aliás, as próprias autarquias fizeram um investimento de 250 mil euros, foi 250 mil euros, exatamente para dar as condições para que pudesse receber esses mesmos alunos. Uma outra questão que queria referir tinha a ver com, na discussão do Orçamento de Estado, um dos artigos estava previsto, nós não compreendemos e perguntámos várias vezes ao Governo o que é que significava este artigo, refere-se com o facto das autarquias transferirem diretamente para o Serviço Nacional de Saúde as verbas correspondentes à ADECIA. A verdade é que agora com a lei da execução orçamental fomos confrontados não com uma transferência, mas com uma retenção à partida por parte do Governo, criando uma tabela com os montantes referentes a 2009, tendo em relação a estes encargos da ADSE com os trabalhadores das respectivas autarquias, aplicando esse montante para 2010, ou seja, nem sequer, não só retém à partida o montante das transferências do Orçamento do Estado para as autarquias, que é um direito dessas mesmas autarquias e que tem legislação própria exatamente para o cálculo dessas mesmas transferências, como ainda a lei não prevê um acerto de contas final em relação às despesas para as que são efetivamente gastas. Isso parece-nos que está claramente a conflituar com aquilo que é a autonomia financeira por parte do poder local democrático. Perguntas mais concretas e sintéticas. Senhor Secretário de Estado, ficou aprovado no Orçamento de Estado uma verba para o pagamento do regime permanência dos presidentes de junta a tempo inteiro e a meio tempo, para quando previa a publicação de uma portaria com os respectivos montantes para cada junta de freguesia, quando é que vai iniciar esse pagamento? E uma última questão, vou já terminar, Sr. Presidente, em relação às dívidas do Estado às autarquias, também já foi referido hoje aqui, mas a verdade é que não só o Estado corta 100 milhões, o Estado, a Administração Central, corta 100 milhões à Administração Local, não paga as dívidas que tem ao Poder Local, muitas destas dívidas são na sequência de protocolos que foram estabelecidos com o Governo para avançar com obras da responsabilidade do próprio Governo.
Muito obrigado.
Seja o exemplo dos pavilhões desportivos, obrigando muitas destas autarquias para cumprir com os seus compromissos.
Obrigado,
a recorrer a empréstimos, e o Governo, em vez de cumprir com as suas responsabilidades, não penaliza ainda mais com mais cortes.
Muito e obrigado,
retendo ainda aquilo
deputada,
que são as transferências do Orçamento de Estado para as autarquias.
É a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Procurarei, então, ser objetivo nas questões que me colocou. Em primeiro lugar, na tutela administrativa está dito muito claramente, em matéria de CIADAP e de diretivas europeias, que quando não há culpa do autarca, não há nenhuma penalização. O autarca não é culpado, isso não há nenhuma penalização. Mas se a senhora deputada diz que há, digamos, enunciados na lei que podem ser desproporcionados e desajustados. Bom, o PCP tem uma proposta, o Bloco de Esquerda tem outra proposta sobre esta matéria, há quem não tenha proposta nenhuma, mas nós estamos absolutamente disponíveis para progredir. Acho que quando queremos fazer uma boa lei, devemos fazer o possível por incluir nela as opiniões de todos, e os contributos são importantes. E diria que nessa matéria a senhora deputada pode estar descansada, porque o Governo não tem posições fechadas sobre esta matéria. Fez uma proposta, estamos aqui a discuti-la. O mais natural em democracia é que nós possamos chegar a entendimento sobre diversas matérias. Mas há uma coisa que me parece importante. Em matéria de CIADAP, os trabalhadores, continuam a dizer, têm direito à sua progressão na carreira, têm direito a ser avaliados. E essa avaliação deve ser feita, porque a opção gestionária só pode ser feita com avaliação. A opção gestionária nunca pode ser feita sem avaliação. E nós fizemos um despacho para todas as CCDRs, interpretativo dessa mesma norma. Mas, portanto, não devemos descurar uma coisa essencial. Um terço dos trabalhadores nas autarquias locais não foi avaliado. E nós queremos que eles tenham essa avaliação, porque é uma condição de valorização do seu trabalho e de progressão na carreira. E não podemos deixar passar isso em claro. Segunda nota, sobre a suspensão do mandato. Sabe que hoje em dia um deputado ou um membro do Governo, na circunstância que apontou, a suspensão é obrigatória e automática. Aquilo que está proposto para o autarca fica aquém daquilo que é exigido ao deputado e ao membro do Governo. E portanto, era bom que talvez pudéssemos ler melhor o texto nesta matéria, porque o que nós procurámos fazer é garantir a presunção do direito de inocência. Está a ver? E, portanto, o autarca é acusado, é julgado. Mas só depois de ser julgado e do juiz ter pronunciado é que o juiz lhe pode aplicar uma pena acessória de suspensão do mandato. Não pode ser em automático, como aqui foi. Não pode ser, isto é. Já hoje a lei, induzida à acusação definitiva, o permite fazer, mas nós entendemos que esta era a melhor solução. E, portanto, eu sugeria que se fizesse uma leitura atenta deste texto e uma leitura atenta dos textos que foram aprovados na Comissão de Corrupção aqui na Assembleia da República. Eu gostaria que fizesse essa leitura atenta, a não ser que me venham fazer uma proposta e diga o Governo que suspenda essas suas propostas na Lei da Tutela e que deixe seguir aquelas que foram aprovadas aqui na Assembleia da República na Comissão de, que estão em debate na Comissão da Corrupção. Eu sugeria que se fizesse essa leitura. Terceira questão, encerramento de escolas. Fizemos aquilo que deveríamos ter feito. As cartas educativas foram propostas pelos autarcas e aprovadas. Têm todas elas o anexo que prevê e assume a segunda fase, que é esta que está em curso, não é novidade nenhuma. E relativamente à questão das, não sei se estava a referir aos agrupamentos, que é a linha B deste processo, essa concertação, digamos, também existiu. Mas o que interessa é que neste momento há um acordo sobre esta metodologia e, portanto, quem tem a ganhar são os alunos, as famílias, os professores, e estão alcançados os objetivos do Governo e também dos municípios. Relativamente à questão da ADSE, está a ser tratado pelo Orçamento e pela Saúde, e penso que estão em contactos sobre o modo como fazer essa coisa. A questão é assegurar que as autarquias não tenham nem mais um tostão, não paguem nem mais um tostão do que pagam hoje. E, portanto, é essa garantia. Enfim, foi a interpretação que nós fizemos, a sensibilização que também fizemos, e penso que, inclusivamente, o modo de pagamento poderá vir a ser outro. Mas, como diria, não é, digamos, uma matéria tecnicamente tratada pelo gabinete, é uma matéria que nós acompanhamos e, por isso, lhe estou a dar esta informação. Finalmente, finalmente, a questão dos protocolos com as autarquias locais. Na parte que nos diz respeito, nós não queremos mais protocolos sem cabimentação financeira. Ou seja, terão a duração de um ano, de uma legislatura, serão selecionados as autarquias com quem celebra esse protocolo, desde que exista cabimentação financeira. No fim da legislatura, caduca a candidatura.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dávamos agora uma volta, que é de 3 minutos, a cada grupo parlamentar. Quem é que fala? Senhora Deputada, a Luísa. Luísa Roseira.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Mais uma vez, vinha fazer-lhe uma insistência. Queria que me respondesse, que não respondeu, relativamente à questão das dívidas da Administração Central para os municípios. Porque falou da questão dos municípios, relativamente à situação financeira, mas não falou do incumprimento. O que é que tem feito para resolver esta situação? Porque, como eu lhe disse, e não quero estar aqui a repetir, há montantes em dívida que colocam em causa o pagamento da vida diária das autarquias. E, portanto, o senhor, enquanto responsável da administração local, tem um papel fundamental, designadamente junto dos seus colegas do Ambiente, Obras Públicas, Cultura, Economia e Inovação, que representam 66% do total da dívida aos municípios. E o senhor secretário de Estado tem isto, com certeza. Se nós temos estes dados, que está um por um, todos os processos que estão em falta, o Sr. Secretário de Estado também tem, com certeza, e, portanto, eu tenho a certeza que, por muito louco que se tenha tornado, que isto não pode deixar de ficar em branco. Relativamente à questão da regionalização, ó Sr. Secretário de Estado, vem-nos dar lições a nós relativamente à regionalização. O ano passado, eu tive o prazer de ouvir um camarada seu, o engenheiro João Cravinho, a dizer, concretamente, que a questão da regionalização falhou em 98, pela vossa questão do mapa. Aquele mapa extravagante, obtuso, em que se deram todos os interesses regionais. E o que nós queremos fazer é uma situação completamente diferente. Nós não estamos aqui com medidas cosméticas. Nós queremos que os portugueses percebam quais são as melhorias no seu dia-a-dia que a regionalização vai ter. A regionalização não pode ser um cheque em branco. E com isso é que nós não convencemos ninguém. E, portanto, queremos medidas concretas, queremos situações em que os portugueses saibam designadamente o que é que vão ganhar, e temos que pôr todos os passos um atrás dos outros. E, portanto, não nos venha a dar lições a nós relativamente à regionalização, porque nós sabemos muito bem o que nós queremos. O nosso mapa está fechado e é um mapa que não vamos ceder aos interesses. Relativamente à questão das escolas, ao Sr. Secretário de Estado, fiquei muito contente, porque não vamos só dizer as coisas mais, que finalmente, depois daquele anúncio bombástico de há 15 dias, que é o anúncio do centralismo em si, como é o centralismo do CREN, como é o centralismo da gestão do metro do Porto, que vieram dizer que fechavam todas as escolas com menos de 21 alunos, que finalmente tenham dado um passo atrás e vão dizer que as cartas educativas municipais, os conselhos municipais têm algum peso, porque isso, logicamente, que se deveria ter tido logo no início. E, portanto, nós não somos contra a racionalização da rede escolar. Nós temos dois princípios fundamentais, que é a qualidade do ensino e que todas as crianças tenham as mesmas igualdades de acesso ao ensino. Mas temos de ter em conta que há interesses completamente diferentes. São os senhores que têm no vosso programa de governo, e nós já viemos e concordamos, que há diferença entre as freguesias urbanas e freguesias rurais. E, portanto, o senhor sabe perfeitamente que é completamente diferente fechar uma escola numa freguesia urbana com 21 alunos que fechar uma freguesia rural, até por uma questão de desenvolvimento regional. E, portanto, se o senhor não sabe isso, realmente está muito mal aqui. E o ordenamento de território está pessimamente, senhor deputado Marcos Chá. E, portanto, olha, pense nisso, que pode ser que para si seja uma reflexão importante. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhor. Não, é no final. Muito obrigado, senhor deputado. A palavra, portanto, ao senhor deputado, quem é do grupo parlamentar?
Jorge Gonçalves. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o senhor secretário de Estado e dizer, para quem diz ao senhor secretário de Estado que não vem dar aqui lições a ninguém, esta última intervenção da senhora deputada Luísa Roseira é completamente contraditória daquilo que acabou de dizer ao senhor secretário de Estado. Mas eu gostaria de voltar aqui a duas questões. Uma delas tem a ver com a lei da tutela administrativa. A lei da tutela administrativa tem cerca de 14 anos, portanto significa que é uma lei estruturante para o poder local democrático, que durante estes 14 anos as autarquias assumiram novas competências e novas responsabilidades e que existe uma necessidade muito clara de transparência e de responsabilidade política dos atos da administração local. O PS é um partido que não se envergonha da sua história no poder local, antes pelo contrário. É um partido que tem feito e tem muitos autarcas que dão tudo o que podem do ponto de vista de satisfazer as necessidades das populações, e também gostaria de dizer que o PS e o PSD, no seu conjunto, têm mais de 2/3 das autarquias em Portugal. E o que assistimos aqui na intervenção relativamente à lei da tutela foi que o PSD, que preside a Associação Nacional de Municípios, sobre esta matéria, apenas diz que existe uma enorme falta de ponderação, uma enorme falta de sensibilidade, mas não apresentou iniciativa nenhuma do ponto de vista... Não vos interrompi relativamente a essa matéria. Ele não apresentou nenhuma iniciativa nesta matéria, as únicas que são conhecidas para a lenda do Governo é do Bloco de Esquerda e do PCP. No entanto, eu gostaria de felicitar o Sr. Secretário de Estado, que aqui há pouco disse que o Governo está aberto a encontrar solução de consenso relativamente a esta matéria. E dentro daquilo que há pouco referi, gostaria de dizer que o PS e o PSD, enquanto partidos que detêm mais de 2/3 das autarquias em Portugal, penso que devem dar aqui um exemplo daquilo que é possível atuar e conseguir, do ponto de vista de encontrar uma lei que seja uma lei equilibrada e que tenha, portanto, em si própria condições para ser estruturante e, portanto, prevalecer em termos do tempo. E era isso que eu gostaria, a primeira questão que eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado é a reafirmação dessa abertura da parte do Governo para encontrar essas posições de consenso e de equilíbrio numa lei que é precisamente necessária. A segunda questão que lhe gostaria que lhe explicitasse melhor tem a ver com as iniciativas legislativas e aquilo que consiste os objetivos da alteração dos contratos de programa de desenvolvimento desportivo, que penso que é uma carência também e uma necessidade que os autarcas têm vindo a colocar, portanto, à tutela. Muito obrigado.
Agora o Sr. Deputado Altino Bessa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, o senhor Secretário de Estado, em relação à questão da sanção das medidas de coação, o Sr. Secretário de Estado diz que, efetivamente, isto já existia numa lei geral, mas o que é certo é que o próprio Governo fez questão de verter esta lei na tutela administrativa, porque na vossa proposta de lei número 25, que vai estar em apreciação, no artigo 11º, é exatamente isso que diz. Relativamente àquilo que o senhor aqui afirmou, que o CDS tratou muito mal os autarcas, eu gostaria de repudiar essa afirmação, porque o CDS trouxe aqui uma proposta que consagra a nova inelegibilidade para a eleição dos órgãos das autarquias locais e o motivo de suspensão do respectivo mandato, em que eram inelegíveis cidadãos condenados em primeira instância, e o Partido Socialista, que tinha e se achava que isto era um tratamento assim tão feroz e tão desprestigiante para os autarcas, poderia ter votado contra esta proposta, ela não teria passado. Mas o que é certo é que o Partido Socialista absteve-se, diga-se de passagem, à semelhança daquilo que fez o PSD e o próprio PCP, e a lei passou, o que significa que, ao tomarem esta posição, podiam, se era assim tão um ataque feroz aos autarcas, o senhor poderia ter, ou o grupo parlamentar do Partido Socialista poderia ter travado essa nossa iniciativa. E também lembrar-lhe a iniciativa do Partido Socialista de suspensão do mandato, que também já nesta legislatura foi discutido aqui nesta Assembleia. Relativamente às questões que eu há bocado lhe pus, eu gostaria agora de reforçar uma que tem a ver, que já foi aqui falada, com a questão das escolas e a reorganização da rede escolar. Já foram dadas aqui algumas explicações, mas existem outras ações concretas que foram já desenvolvidas neste processo de transferência de competências, concretamente nas áreas de saúde, indústria e cultura. Os autarcas queixam-se com frequência de que nem sempre as novas competências são acompanhadas de meios financeiros. E pergunto, de que modo esta alteração de lei acautela essa situação de forma a efetivar, em definitivo, essa transferência de competências? Também interessa perceber se o modelo sugerido pelo Tribunal de Contas de formar um plano tipo anticorrupção foi tido em consideração e reforçado nesta proposta de lei. E qual a taxa de progresso deste plano e respectivos resultados já alcançados? E em relação às afirmações que fiz inicialmente, eu pelo menos tive o respeito de ler o parecer que a Associação Nacional de Municípios deu relativamente ao vosso projeto da tutela administrativa. Obrigado. O Sr. Secretário de Estado, pelos vistos, e eu fiz aqui algumas afirmações que foram transcritas, independentemente de concordar com elas, nomeadamente a questão das flores, mas que isto Obrigado. É uma crítica da Associação Nacional de Municípios. Eu só lhe pedi um comentário à crítica que vem aqui vertida nesta opinião da Associação Nacional de Municípios. Pelos vistos, o Sr. Secretário de Estado não teve a delicadeza para com com esta associação para ler este documento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Pedro Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em relação à lei da tutela administrativa, nós teremos muito em breve a oportunidade de debater em plenário, mas das declarações do Sr. Secretário de Estado, depreendo que a disponibilidade do Governo e do Partido Socialista é para que todas as propostas possam descer a especialidade e, nesse âmbito, fazermos um debate mais aprofundado, já que é uma lei, como se sabe, com alguma complexidade e que merecia, de facto, esse debate e o contributo de todos. E, portanto, essa é, talvez, a primeira questão que eu lhe colocaria, era se, de facto, o Governo e o Partido Socialista estão, de facto, com essa disponibilidade para que esse debate seja feito com o contributo de todos em sede de especialidade. Eu não levo a mal, Sr. Secretário de Estado, mas eu não percebi muito bem. Eu não conheço nenhuma iniciativa do Ministério do Ambiente relativamente à alteração ao Decreto-Lei 797-76. Pode ser que haja, mas eu lamento, não, se me pudesse esclarecer, agradecia. E desculpe esta minha ignorância sobre essa matéria, mas de facto a pesquisa que fizemos sobre essa matéria não vemos qualquer alteração ao decreto-lei. Portanto, a questão que ele colocava era se o Governo considera que esse decreto-lei continua em vigor ou não, o que é que se passa de facto sobre esse problema da discriminação de cidadãos não nacionais no acesso à habitação a custos controlados. A outra matéria que eu gostaria de questionar rapidamente é sobre a lei eleitoral para as autarquias locais. Senhor Secretário de Estado, posso depreender das suas palavras que o senhor e o Governo se comprometem a que, no caso de não haver revisão desta lei eleitoral até ao final do ano, não mexerão na lei? Acho que estas coisas da política fazem-se de opções e de compromissos, e este é o compromisso que o Bloco sugere ao Governo, é que, de facto, ou faz essa alteração com a devida antecedência, ou então é melhor dizer que não a faz. Finalmente, sobre as escutas, gostaria de dizer o seguinte. Sr. Secretário de Estado, o problema é que o Partido Socialista parece estar a ceder em toda a linha ao PSD. e àquela linha mais ou menos populista de que ou pagam todos ou não pagam nenhum. É preciso perceber que o país é muito desigual e, portanto, não faz qualquer sentido esta ideia de que ou pagam todos ou não pagam nenhum, a não ser para, de facto, procurar ganhar votos, e é lamentável que, à custa da coesão territorial, se procure ganhar dividendos políticos e partidários. Porque a questão que está colocada é o seguinte, é que, e essa era a questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Secretário de Estado, é se, mais uma vez, o Sr. Secretário de Estado e o Governo se comprometem a que, em nome da coesão territorial, em nome da coesão territorial, eu sei que esta era uma bandeira querida do Partido Socialista no seu programa eleitoral, e é uma questão absolutamente fundamental, quer dizer, não vale a pena falarmos em regionalização e em descentralização, quando na prática o que se faz é pôr em causa, de facto, a coesão territorial. E os meios necessários para essa convergência territorial. E a questão que eu gostaria de colocar, Sr. Secretário de Estado, permita-me, era se de facto o Governo se compromete a defender que as escutas que não têm alternativa rodoviária, de facto, ficam de fora do pacote do Governo para serem portajadas. Este é o mínimo que se pode exigir por parte do Governo em nome da coesão territorial. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Paulo Santos, não é? Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Ainda sobre a tutela administrativa, dizer também que nós lemos naturalmente atentamente a proposta que o Governo nos apresenta e é dessa leitura que nos surgem estas mesmas preocupações, mas obviamente entendemos que num debate mais aprofundado é possível melhorar a proposta que foi apresentada pelo próprio Governo. Houve uma pergunta que lhe fiz que não foi respondida, exatamente era essa a questão que lhe queria fazer. Em relação às dívidas do Estado, o Sr. Secretário, às autarquias, o Sr. Secretário de Estado referiu que os protocolos terão uma vigência do mandato, mas aqueles que ainda não foram cumpridos e que o Governo ainda não pagou as autarquias, para quando esse pagamento? Sr. Secretário de Estado, todos vivemos em dificuldades no país, é verdade, mas as autarquias têm tido uma postura muito positiva em contribuir para o desenvolvimento local, fazendo um investimento a vários níveis nos seus concelhos. Temos um CREN que está a decorrer e foi, em março, assinado um protocolo com os municípios também em relação à operacionalização desse mesmo CREN. Com todas estas dificuldades que estão colocadas em cortar nos 100 milhões, em não pagar as dívidas, o Sr. Secretário de Estado não acha que podemos estar a colocar em causa não só a execução de um conjunto de projetos de CREN já aprovados e que vai criar mais dificuldades também para a realização de outros investimentos nas autarquias? Isto seria importante, porque nós entendemos que o investimento público, e nomeadamente ao nível local, é essencial para dinamizar a economia, é essencial para apoiar nomeadamente os micro, pequenos e médios empresários, é essencial para uma dinamização do mercado local, conjunto de comerciantes, ou seja, sem estes investimentos vamos continuar a caminhar ainda com mais dificuldades. E uma última questão, Sr. Secretário de Estado, não acha que esta transferência das autarquias, das despesas referentes à ADSE diretamente para o Serviço Nacional de Saúde não poderia ser feito mediante a apresentação de fatura? Bom, é assim que se processam praticamente todo ao lado, tendo em conta aquilo que são as orientações a este nível para os municípios. Porque é que não foi colocado desta forma? Contra a apresentação de fatura era bem mais claro e transparente para todos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecia a todas as questões que me foram colocadas, a todas as questões que colocaram e que permitem dar alguns esclarecimentos complementares. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer à Sra. Deputada Luísa Roseira que está aqui a pôr-me no papel do lobo. Isso não é mau, porque tenho uma proteção especial, está em vias de extensão. Mas diria que a única fera que apareceu aqui foi a Sra. Deputada. Hoje está. Bom, quanto à questão da regionalização, vamos lá, nós não damos lições a ninguém sobre regionalização.
E o pior que pode acontecer na política é querermos dar lições uns aos outros. E, portanto, temos que assumir as nossas atitudes. Não faz mal nenhum que o PST assuma que não tem uma posição sobre esta matéria. Tem dias.
Mas tem.
Tem. Bom, portanto, eu acredito, não tenho... Não tenho nenhum motivo para duvidar do Sr. Deputado, se diz que tem uma posição sobre essa matéria, o PSD tem, que é clara, aguardo ter conhecimento dela e ficarei encantado sobre essa matéria. Relativamente às cartas educativas, estão, como referi há bocado, desde o início que ficou esclarecido. As cartas educativas são respeitadas, sempre foram respeitadas, foram homologadas, propostas pelos autarcas. Está previsto no anexo dessas cartas educativas esta segunda fase de possibilitar novas escolas e igualdade de oportunidades às nossas crianças, enfim, um contributo fundamental para as famílias e, portanto, não há nenhuma reserva sobre esse ponto de vista. Como disse, o que é bom é que isso seja tão claro como a nossa sociedade agora passa a entender. Relativamente ao Sr. Deputado Jorge Gonçalves, eu gostaria de dizer o seguinte. O PS e o PSD... sobre as dívidas, eu faria uma resposta geral sobre as dívidas, mas posso fazê-la desde já. Mas eu posso falar dizendo o seguinte. Não conheço a situação em concreto de cada um dos ministérios, mas conheço uma regra geral. É que as dívidas que estão reconhecidas são dívidas que foram imediatamente pagas. Pode haver aqui dívidas não reconhecidas. No que se refere à administração local, e apenas temos aqui 23 milhões de euros em contratos de programa para saldar que vêm, digamos, do passado, desde os fins dos anos 90, penso eu, e meados dos anos 90, e para isso temos esta medida. Portanto, dívidas é o que se me oferece dizer. Quanto ao Sr. Deputado Jorge Gonçalves, o que é que eu gostaria de dizer? É evidente que nós estamos disponíveis para assumir consensos. Nós, no poder local, temos muito prazer em recordar a nossa história. Fomos nós que garantimos as transferências diretas para as autarquias, fomos nós que demos o dinheiro para os transportes escolares que, noutro governo, um outro primeiro-ministro transferiu e obrigou as autarquias a pagar. E, portanto, temos uma evolução legislativa e um enquadramento do poder local que nos honra a todos os títulos. Soluções de consenso. Bem, o PS e o PSD têm aqui 2/3 da autarquia, mas eu gostaria, no meu ponto de vista, isso não significa, que os outros partidos não tenham, digamos, propostas válidas. E o que é desejo do Governo não é só discutir com o PSD, é discutir com os outros partidos as propostas que eles apresentaram. Até porque sobre matéria de lei de tutela nem conheço nenhuma proposta do PSD. E, portanto, darei preferência àquelas propostas que aparecem em cima da mesa para poderem ser discutidas. Quanto aos contratos de programa de desenvolvimento desportivo, aos contratos de programa de desenvolvimento desportivo, portanto, a legislação está em curso. Em que é que se consubstancia? Muito rapidamente. A lei impede que os autarcas possam dar subsídios ao movimento associativo sem celebrar um contrato de programa. Hoje é ridículo, para darem 500 euros têm que fazer um contrato de programa. Não, que é que a solução é esta. Até 7.500 euros cumulativos é dada essa possibilidade sem contrato de programa, desde que sejam identificadas atividades amadoras. Acima disso, ou para outro tipo de atividades, mantém-se o contrato de programa e sempre, como é óbvio, com o parecer e visto do Tribunal de Contas. Sr. Deputado Albino Bessa, a lei do processo penal... Altino Bessa, peço desculpa. Sr. Deputado Altino Bessa, esta lei do processo penal prevê essa suspensão. E o tratamento que foi dado aqui na Assembleia e que motivou a abstenção dos outros partidos, nomeadamente do Partido Socialista e do PCP, etc., trata-se de uma abordagem na generalidade. A minha esperança, como a qualquer outra pessoa, é que depois, na especialidade, esses problemas tenham tempo para poderem ser refletidos. Uma coisa é o debate parlamentar e a opinião que queremos enviar cá para fora, uma primeira opinião. Outra coisa é aquilo que devemos fazer com tranquilidade, ouvindo toda a gente e assumindo aquilo que é, no nosso entender, deve ser adequado e justo. E devo dizer, portanto, que os titulares dos cargos políticos hoje em dia têm, o caso dos deputados e dos membros do governo, a lei é de uma enorme exigência, quer dizer, mais exigência do que isto não pode ser. Aquilo que está proposto no texto, aliás, aqui na Assembleia da República, uma das propostas, não é mais nem menos do que aquilo que existe para os titulares de cargos políticos, membros do governo e deputados. E, portanto, o que nós fizemos aqui foi um entendimento sobre esta matéria que dá a oportunidade, uma melhor oportunidade às pessoas de exercerem o seu contraditório. Agora, quem é que assume as decisões sempre? Os tribunais e os juízes. O governo está fora dessas decisões, está completamente fora dessas decisões. Só, digamos, os tribunais e os juízes é que devem ter esse poder. Nem sequer a Assembleia da República, nem tampouco o governo seria compreensível que viesse a assumir. No que respeita à transferência de competências e aos envelopes financeiros, eu acho que não pode haver transferência de competências sem o respectivo envelope financeiro. O que se trata é de transferir as verbas necessárias para a administração local que permitam o exercício de proximidade desse mesmo poder. Nunca estaria de acordo que pudéssemos transferir competências sem transferir o respectivo envelope financeiro. Não estamos em tempos disso, as autarquias também não fazem milagres e, portanto, é essa a linha do Governo. O Governo pretende fazer a transferência de competências, mas transfere, digamos, o envelope financeiro. O que é que acordou agora em matéria de educação? Por exemplo, negociar Câmara a Câmara todos os custos da logística para os transportes escolares. Devo dizer que foi, digamos, uma boa medida e que entrou, digamos, nesse acordo. Sr. Deputado Pedro Soares, a nossa disponibilidade é total para falar e para afinar, digamos, esta lei da tutela. E é para falar com todos os partidos. Quer dizer, o que nós queremos é falar com todos os partidos. Não faz nenhum sentido que uma lei desta envergadura não tenha esse contributo. E, portanto, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei, o PCP apresentou um projeto de lei, e devo dizer que já estamos a fazer o nosso trabalho de casa para estabelecer um quadro comparativo, como estamos a fazer com a Associação Nacional de Municípios, como faremos com qualquer outro partido que apresente um projeto de lei e nos ajude a todos nós, Governo e Assembleia, a fazer uma lei melhor. É isso que queremos. Segunda questão, relativamente à legislação, essa legislação foi aprovada no Conselho de Ministros imediatamente a seguir, e aguarda promulgação, penso, é a informação que tenho, aguarda promulgação, porque o que ela esclarece é que não há nenhuma discriminação relativamente aos cidadãos não nacionais. E, portanto, eu penso que isso foi mais que suficiente e houve um bom entendimento na altura dessa matéria. Aguarda promulgação, é a informação que tenho, mas também sobre essa matéria, se houvesse uma coisa em contrário, também tenho convicções muito fortes. Defendo muito claramente essa posição. A lei eleitoral para as autarquias. Eu não posso dizer que se a lei... Esta é uma iniciativa da Assembleia da República. Não posso dizer que se a Assembleia da República não mexer na lei este ano e só mexer para o ano, que não se mexe na lei. Bom, vamos lá ver. A minha opinião, e esta é a minha opinião, é que nós, ao mexer na lei, o deveríamos fazer desde já. Porque não há nada pior para umas eleições, para a sua verdade, para a sua clareza, para a sua transparência, não há nada pior do que uma coisa feita à última da hora. Não, as pessoas devem conhecer as regras e, portanto, a ter que mexer nessa lei, e nós devemos, entendemos que deve ser mexida, ela deveria sê-lo no tempo curto. Relativamente às secundas, repito o que disse há pouco, não é matéria deste Ministério. Podemos conhecer constrangimentos até na nossa qualidade de cidadãos. Mas a verdade é que não há um discurso sobre esta matéria que ajude muito a uma solução, como vimos por estes últimos dias. E eu também estou muito crítico com a posição que ouvi hoje de manhã e que foi assumida ontem do maior partido da oposição, dizer que está contra essa discriminação positiva. Eu lembro, por exemplo, de Viseu, não é? Que é a terra que é apanhada pela A25. Está contra. Mas anteontem na Assembleia Municipal, há dois dias na Assembleia Municipal, aprovaram essa discriminação positiva para as empresas e para os cidadãos residentes e reivindicaram o comboio de prestações elevadas entre Aveiro, Viseu e Vila Formoso, o que é muito coincidente com as posições nacionais da direção do PSD. Lá está escrito. Ora, ou seja, nós não podemos ter um discurso aqui na Assembleia da República e lá para a província não podemos ir fazer outro, não é? Segundo as nossas conveniências. E depois tem aqui um outro constrangimento. Nós estamos a procurar de diminuir o déficit com o menor sacrifício possível para as pessoas. E, claro, temos dirigentes políticos que num dia vêm pedir desculpa porque há aqui uns impostos que é preciso aplicar. Mas no dia seguinte vêm exigir que o déficit para 2011 fique em 4%. Ou seja, forcem mais a coisa, pressionem mais, tomem medidas mais drásticas. E é neste contexto de verdade objetiva que nós gostamos de nos movimentar e temos estas dificuldades que resultam desta situação. Não fazendo um tratamento adequado desta matéria, nós com certeza que não teremos uma verdadeira coesão territorial como acho que os portugueses têm direito a ter. Por último, senhora deputada Paula Santos, sobre a questão das juntas de freguesia. Nós aguardamos a informação das juntas de freguesia, que elas têm que fazer essa informação e essa solicitação. E acontece até uma coisa curiosa. Isso será transferido de imediato, logo que demos essa informação, mas se todas as juntas de freguesia pedirem essa verba para pagar vencimentos aos eleitos, a tempo inteiro e a tempo parcial, as contas não foram bem feitas porque esse dinheiro não chega. Esse dinheiro fica aquém daquilo que seria necessário para esse efeito. E, portanto, estranhei muito essa preocupação da Assembleia, em primeiro lugar, por transferir apenas o dinheiro não para 100% das freguesias, mas apenas para 10% das freguesias, e para essa finalidade, quando no ano anterior tinha ido para 100%, e depois estranhei que as contas não estivessem bem feitas, porque se é para este efeito, com toda a clareza, se é para este efeito, 5 milhões não chegam, como é óbvio. Regra geral, também nem todas pedem. Regra geral, também nem todas pedem. Pode ser que a coisa se equilibre por aí. Relativamente aos protocolos não pagos, o que diz respeito à administração local, estamos, digamos, a fazê-lo dentro das nossas possibilidades e não queremos pactuar, nem nós, nem os autarcas, não queremos que nenhum de nós pactue em estarmos a fazer coisas para pagar há 3 anos ou 4. Não há dinheiro. Celebramos o protocolo, é porque temos cabimentação orçamental. Portanto, vamos honrar os protocolos que estão assumidos. Estamos, já entraram 6 ou 7 milhões de euros de pedidos de pagamento, aquilo também é a fatura, conforme as faturas a gente paga. Vamos honrar isso e procurar ajudar as autarquias locais. Quanto à DSE, ficamos naquela versão que lhe disse há pouco, que é nesta conversa que está a ser assumida pelas finanças, pela saúde, connosco e também considerando a opinião da Associação Nacional de Municípios.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Estava aqui o Sr. Deputado Luís Menezes, faz favor.
Era só para, dentro do âmbito daquele tempo de intervenção que teríamos, mas vou fazer uma intervenção curtíssima, dizendo ao Sr. Secretário de Estado que quando vem invocar que o PSD tem uma posição a nível nacional e que na Assembleia Municipal, A, B ou C, os eleitos locais têm outra, o Sr. Secretário de Estado acho que não está a ter uma afirmação honesta do ponto de vista político. Eu ainda ontem, por acaso, não sendo do meu município, mas sei que na Assembleia Municipal de Espinho, os eleitos do Partido Socialista estavam a falar contra um protocolo que foi assinado no âmbito da saúde, que encerrou a urgência de Espinho, que quando o Presidente da Câmara, José Mota, era Presidente da Câmara, foi apoiado na Assembleia Municipal e que ontem estavam a criticar esse mesmo protocolo, apesar da posição do Governo Socialista a nível nacional ser outra. É normal que haja divergências entre aquilo que são as posições das direções nacionais e as posições locais de cada um dos partidos. Por isso acho que não é correto estarmos a pegar em pontos muito, muito casuísticos e em intervenções locais, porque quer o PS, quer o PSD, quer o Partido Comunista, é verdade, peço desculpa, é verdadeiro, mas também é verdadeiro. Mas também é verdadeiro. São dois minutos, peço desculpa, mas são 2 minutos.
Está bem, então faça favor. Então,
Ou seja, isto em resumo para dizer, há sempre divergências independentemente dos partidos, face àquilo que são as posições nacionais e face àquilo que é às vezes o reflexo disso a nível local. E não acho que seja minimamente justo falar para a questão dos cursos, podemos falar para a questão da saúde, ou podemos falar para a questão do encerramento de escolas. E posso ter a certeza que vou encontrar muitas atas de assembleias municipais de vários eleitos socialistas ou de vários vereadores socialistas também a criticar o encerramento de escolas, independentemente de ter havido agora um protocolo assinado e consensualizado com a Associação Nacional de Municípios. Por isso, acho que devemos ter um debate sério e não temos necessidade de estarmos aqui a entrar neste tipo de situações que todos os partidos têm, que são normais. O interesse nacional muitas vezes diverge daquilo que é o interesse local.
Muito obrigado. Mais algum seu deputado quer usar desta possibilidade? Alguma intervenção? Não há. Sr. Deputado, já faz favor.
Bom, Sr. Presidente, me permite, eu diria então o seguinte ao Sr. Deputado. As minhas intervenções são objetivas, sou um conhecedor, muito conhecedor do terreno, e reportei-me a coisas concretas, reportei-me às secudes, reportei-me a um déficit de 4% e reportei-me à exigência de um comboio de prestações elevadas. Nesta Assembleia Municipal fazem parte quadros muito importantes do PSD, entre os quais um vice-presidente da sua bancada, que diz aqui uma coisa na Assembleia e foi propor e votar outra coisa na Assembleia Municipal em Viseu. Não trago aqui nenhum caso particular, falei no geral, disse apenas aquilo que é objetivo e verdadeiro. Mas agora, aquilo que quero referir é o seguinte: nós não podemos, nesta matéria, e deixo isso aqui muito claro, não podemos estar a nível nacional a condenar o investimento público e a nível local estar a reivindicar em tudo quanto é jornal e órgão autárquico comboios de prestações elevadas. Não podemos, quer dizer, podemos, mas não devemos. Isto é que é desonestidade intelectual. Nós não podemos, a nível local ou a nível nacional, estar a dizer todos têm que pagar, que é isto, e não podemos, a nível local, ter, digamos, uma decisão ao contrário. Não, vamos lá discriminar aqui os cidadãos e as empresas. Terceiro ponto. Oh, Sr. Deputado, eu falo para todos os deputados e todos os políticos de todos os partidos políticos, sem problema nenhum, sem problema nenhum. E estou neste momento a dizer o seguinte: nós não percebo como é que num dia se pede desculpa por se exigirem esforço aos portugueses e fazer o que se deve, e no dia seguinte diz: vocês estão a exigir pouco, ponham lá isso, mas é em 4%, para vocês arrumarem a casa toda, que é para quando nós entrarmos temos a sala de jantar a brilhar. Ora bom, isso é que eu considero desonestidade intelectual.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado, Srs. Deputados. Damos por encerrado aqui este ponto da nossa ordem de trabalhos. Agradeço naturalmente a vinda. Agradeço a vinda do Sr. Secretário de Estado. Foi extremamente interessante esta troca de impressões que nós aqui tivemos na Comissão e, portanto, até à próxima oportunidade.
Muito obrigado. Sr. Presidente. Foi um gosto.
Bom, Srs. Deputados, íamos agora continuar os nossos trabalhos. Eu agradecia que se pudessem sentar. Sr. Deputado Jorge Gonçalves, faz favor. Depois podiam continuar a conversa. Está bem? Pronto.
Então há informações?
Está bem,
ok. E isto o que é?
Este é o relatório do deputado Vasco Cunha, que é o ponto seguinte.
Então, Srs. Deputados... Nós tínhamos na parte das informações aqui uma carta do Partido Comunista Português que nos propõe a solicitação da documentação à CCDR Norte sobre a deposição de resíduos ilegais e tóxicos perigosos em São Pedro da Cova. Portanto, é um pedido de informação que, aliás, penso que vem na sequência da troca de impressões que nós aqui tivemos com os presidentes da Junta, ou presidente e secretário, não é? Portanto, ok, procuraremos saber, informarmos-nos sobre esta matéria. Faz favor.
Eu propunha que pudéssemos votar essa proposta
votar?
Do PCP.
Não, mas isto não é preciso votar, isto é uma coisa que nós vamos procurar que chegue até nós, não é? Interessa-nos
não sei,
esta documentação.
Não sei, esse compromisso por parte do Sr. Presidente da Comissão.
Pois, tudo muito bem. Pronto, agora vamos à...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito rapidamente, trata-se de uma comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões. Está intimamente relacionado com a questão da problemática internacional pós-Copenhague e com os problemas ambientais daí decorrentes. Tem um documento anexo, um documento de trabalho que foi também concretizado pelo staff da Comissão e que merece também uma leitura. E, resumidamente, ele refere à ambição europeia e o balanço daquilo que a Comissão verificou com os trabalhos pós-Copenhaga, ficando aquém daquilo que ela própria desejaria. Estabelece também uma agenda para o futuro e todas as prioridades que a própria Comissão tem nesta área do ambiente, agravando ainda um pouco mais as suas próprias ambições. E, portanto, posto isto, a Comissão refere também a necessidade de dispor financeiramente para esta ambição e creio que não há muito mais a acrescentar relativamente à documentação que nos é proposta. Assim sendo, propunha que fosse aprovado e que fosse remetido depois à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Alguma inscrição sobre esta matéria? Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Sr. Presidente, é só para informar a Comissão que o PCP não se revê nas propostas de conclusões dessa comunicação, não estamos de acordo com as políticas da União Europeia nesta matéria, iremos nos abster nesta votação e entregaremos depois uma declaração de voto.
Okay. Mais alguma inscrição? Então, portanto, podemos encerrar este debate sobre este relatório. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. Depois, temos aqui o relatório do Sr. Deputado José Eduardo Martins, que não está. Portanto, pedia mais uma vez ao Grupo Parlamentar do PSD que resolvesse este assunto. Depois temos a Sra. Deputada Heloísa Apolónia, que não está presente. Depois do Sr. Deputado Marcos Sá, por favor.
Apresentarei na próxima semana, Sr. Presidente.
Depois do Sr. Deputado António Leitão Omar.
Sr. Presidente, o meu relatório está pronto. Não enviei, porque não enviar esta manhã foi quando ficou pronto. Mas será discutido, enviado esta semana e discutido esta semana. Agora, gostava só de, relativamente ao, ao seu ao comentário anterior, naturalmente, que a responsabilidade dos relatórios é dos senhores deputados e, portanto, na minha qualidade de coordenador, com certeza falarei e voltarei a falar com o senhor deputado responsável por este relatório. Agora, eu pedi ao senhor presidente que não, que em momento nenhum fosse feita algum comentário de juízo coletivo a responsabilidades, porque naturalmente que há aqui uma lógica de conjunto, mas há responsabilidades pessoais. Mas de qualquer forma, eu tenho a certeza que isto será resolvido com toda a brevidade. De qualquer forma, falarei com o senhor deputado também.
Muito obrigado. E, portanto, o que eu concluo é que a solicitação feita ao grupo parlamentar deve ser, se calhar, feita diretamente ao seu deputado. É assim? Portanto, em termos do grupo parlamentar do PSD? Sim, senhor. Muito obrigado. Portanto, petições. Senhora deputada Luísa Roseira, que tem duas petições por sua conta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como lhe disse a semana passada, aguardo informação que foi solicitada ao Sr. Secretário de Estado da Administração Local. Hoje, por uma questão de cortesia, uma vez que só foi a semana passada, resolvi não questionar, porque ainda está dentro do prazo para nos enviar a resposta.
Está dentro do prazo.
Está, sim, senhor.
Muito bem. Muito obrigado. A Sra. Deputada Eurídice Pereira, não sei se o grupo parlamentar do PS tem alguma... Sr. Deputado Eurídice Pereira.
Sr. Deputado Eurídice Pereira hoje não pode estar presente e julgo que na próxima reunião apresentará o relatório.
Pronto, e o Sr. Deputado Fernando Marques, que também tem uma petição, não sei se deverei perguntar ao grupo parlamentar do PSD alguma coisa sobre isso ou não.
Não tem informação.
Não tem informação, pronto. Sim, senhor, agora temos aqui a admissibilidade de uma petição, que é a iniciativa de Manuel de Sousa Jorge e outros. O relator cabe ao grupo parlamentar do PS. Portanto, foi feita a nota aqui pelos nossos serviços sobre a admissibilidade da petição. Portanto, ela preenche os critérios para ser admitida. E, portanto, é assinada por 59 subscritores. Portanto, está dentro de todas as normas regulamentares. E, portanto, não sei se algum senhor deputado quererá fazer alguma consideração ou se podemos, portanto, dar por admitida esta petição. A questão disto da solicitação, esta petição tem a ver com o seguinte: solicitam o encerramento de duas unidades industriais no município de Leiria por considerarem que se encontra em situação ilegal e requerem uma investigação à situação. Portanto, reparem bem que é o solicito o encerramento de duas unidades industriais. Tome nota. Tomem nota desta petição. Portanto, é o grupo parlamentar do PS que...
Fica o deputado Jorge,
é?
Gonçalves.
Sr. Jorge, deputado Jorge Gonçalves.
Não é para fechar com as duas unidades.
Iniciativas legislativas. Portanto, tínhamos na especialidade a questão do projeto de lei 194 e, portanto, 254, 255, ou seja, portanto, integração do município de Mação no... no texto 3, médio 3, apresentação do texto de substituição. Foi apresentado o texto de substituição? É o Sr. Deputado Coordenador, o Sr. Deputado.
Não, mas está aqui também o Deputado Vasco Cunha, que acompanhou este processo. Nós trocámos algumas mensagens eletrónicas e ficou definido que haveria a apresentação de um texto de substituição
texto
por parte dos serviços. Que foi distribuído.
Foi distribuído o texto, não é? Pronto, estamos de acordo com o texto, não estamos de acordo com o texto.
Por parte do deputado Vasco Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada contra o texto que é proposto para fazer a substituição do conjunto dos outros quatro. Sucede é que nós estamos com três grupos parlamentares na sala. Como há mais grupos parlamentares interessados na matéria, não sei se seria cordial tê-los presentes ou não. Em todo o caso, atendendo à urgência que esta matéria também já vai levando. Sim, de facto.
Portanto, se preenche as condições. Quantos grupos parlamentares?
É indiferente, aqui dentro da comissão.
Quantos deputados então é que é preciso estar?
12.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta 1.
Mas não era isso que o senhor deputado Vasco.
7,
Pronto, estão três grupos parlamentares, mas estão 12 deputados.
A questão que o deputado Vasconha está para
o Pois não, interessa,
é que faltam os parlamentares que também terão apresentado o projeto.
Pois, mas a verdade é que portanto, temos as condições para decidir. Pronto. Senhores deputados, portanto está aqui este texto. Penso que foi o texto que se conseguiu e que foi elaborado, penso também pelos serviços, em relação à integração de todo este processo, não é verdade? Portanto, foi distribuído. Portanto, se nós votarmos este texto, é aquele que, no fundo, viabilizará a legislação que foi subscrita por diversos grupos parlamentares. Estão de acordo que é assim? Então, passamos à votação. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, este texto, portanto, está aprovado pela Comissão, dentro também do número de elementos que é adequado em relação ao nosso regimento. E, portanto, foi, podemos dizer até com os presentes, aprovado por unanimidade. Portanto, podemos dar por adquirido este texto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só sublinhar o facto do Sr. Presidente nos ter pedido 5 votações relativamente a 5 artigos e temos feito uma votação final global sobre o documento.
Certo? É verdade. Mas nós podemos fazer, eu pensei que isto tinha uma consensualidade e que nesse contexto podíamos fazer a votação global dos artigos, mas se o Sr. Deputado achar que vamos fazer artigo a artigo, portanto fazemos artigo a artigo, isso também não há problema nenhum. Se há dúvida sobre isso, portanto, quantos artigos são? São 6, não é? Pronto, mas solicito ao Sr. Deputado que se faça artigo a artigo.
Se houver alguma votação separada, não.
Quer que se faça artigo a artigo? Todos. É isso?
Nosso entendimento, Sr. Presidente.
Pronto. É assim? Não pode haver dúvida sobre isto. Pronto, ok. Então agora pode atender o telefone. Sr. Deputado João Sequeira, faz favor.
Também confirmo, Sr. Presidente.
Pronto. Sra. Deputada, está tudo bem. Pronto, então, portanto, fizemos a votação da especialidade, mas como havia, portanto, esta consensualidade em relação ao texto, votou-se no seu conjunto. Portanto, é assim. Pronto. Então, está resolvido este problema e eu até fico muito feliz porque finalmente um grupo de trabalho produz uma legislação. Pronto. Apreciação parlamentar do procede à 10ª alteração que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação e procede à 1ª alteração ao decreto de lei. Texto de substituição.
Ficou porque também é depois do plenário. Foi que o grupo
de... Não há texto. Que é o coordenador ou o Sr. António?
Sou eu, sim. Rapidamente, Sr. Presidente, tivemos uma reunião do grupo de trabalho em que esperaríamos, mesmo antes desta, apresentar e concluir o texto final. Não foi possível. Julgo que estamos perto da resolução do assunto, marcámos uma reunião para amanhã no final do plenário e eu aliás é de alguma maneira um compromisso dos vários grupos parlamentares termos isso para a próxima, na próxima reunião da comissão, que julgo que será marcada para de hoje a uma semana, não é?
Ok.
Já agora aproveitava para lhe pedir que me confirmasse isso, que haverá a reunião da comissão na quarta-feira da próxima semana. É que aconteceu...
Então, jornadas parlamentares.
Sim, segunda e terça. Por isso eu pergunto, haverá reunião na quarta, certo?
Sim, sim. Aliás, nós tínhamos previsto aquela visita à Rávida para o dia 6. Teve que ser adiada por causa dessa matéria. E, portanto, nós, em termos aqui dos nossos trabalhos de legislação a isso, vamos aproveitar as quartas-feiras para dar sequência a estes processos todos. E, portanto, faremos reunião nas quartas-feiras. Pronto. Então, portanto, eventualmente na próxima quarta-feira estará cá o texto de substituição. É assim? Pronto. Agora, temos aqui pendentes relatórios de vários projetos de lei. A saber, o Sr. Deputado Altino Bessa, o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro,
a Sra. Deputada Rita Calvário, o Sr. Deputado João Figueiredo, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, o Sr. Deputado Lúcio Ferreira e a Sra. Deputada Heloísa Apolónio. Portanto, convinha ver se nós concluíamos este processo. Portanto, pedia mais uma vez aos grupos parlamentares que se fizessem estes relatórios para estar tudo nas condições adequadas para que, se algum grupo parlamentar o entender, fazer o respectivo agendamento. Portanto, há uma iniciativa legislativa do PEV que é a remoção de amianto em edifícios, instalações e equipamentos públicos. Portanto, é um projeto de lei que entrou. Portanto, o relator cabe ao grupo parlamentar do PS.
Fica a Sra. Deputada Glória Araújo. Sr.
Presidente. Sra. Deputada?
Glória Araújo.
Pronto. Quanto aos outros assuntos, aquilo que eu vos queria referir é que, portanto, tivemos que adiar esta nossa visita à, portanto, àquela zona ali de Setúbal, mercê do facto de haver, portanto, jornadas parlamentares na próxima semana e depois há na outra semana também. Portanto, também são as jornadas parlamentares, penso eu, do PSD, não é? Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, queria só perguntar para quando está previsto a vinda da Sra. Ministra do Ambiente na sequência dos requerimentos que foram aprovados na Comissão. A aprovação já foi há cerca de duas semanas, tendo em conta a pertinência do assunto. Seria importante que pudesse ser o mais rapidamente possível.
Deputado Marcos Chá, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria solicitar a intervenção de Vossa Excelência relativamente à questão das atribuições das salas, principalmente com as audições dos Ministros e dos Estados de Estado, porque me parece que relativamente a essa matéria há uma discriminação negativa relativamente à Comissão do Ambiente e eu acho que não é muito saudável relativamente a essa matéria, pelo menos tentar perceber quais são os critérios por parte do canal de Parlamento, porque há um trabalho que nós desenvolvemos aqui em sede de Comissão todos os deputados, todos os grupos parlamentares, que acho que não tem sido, desse ponto de vista, bem tratado do único meio de transmissão que é o canal do Parlamento, da divulgação do nosso trabalho e, principalmente, quanto mais não seja, na questão das audições. Portanto, manifestar, desse ponto de vista, um protesto que espero que seja corrigido no futuro relativamente a essa matéria, porque eu não consigo perceber qual é o critério por parte da Assembleia da República no tratamento das comissões relativamente à questão das audições e à exposição do trabalho que é feito em todas as comissões. Eu não consigo perceber, sinceramente, tenho estado atento relativamente a essa matéria e aquilo que eu verifico é que a maior parte das sessões, e já estou a falar com membros do Governo, já não estou a falar nas outras, mas estou a falar com membros do Governo, não têm sido transmitidas pelo canal do Parlamento. E, portanto, gostava de deixar esse registro e que o Sr. Presidente, dentro das suas responsabilidades, tentasse sensibilizar a Assembleia da República e o canal do Parlamento para esta situação. Obrigado.
Sr. Deputado António Leitão Marques.
Sr. Presidente, para secundar completamente o que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado Marques Sá, acho que é exemplo paradigmático a audição que tivemos na semana passada, ou julgo há duas semanas, com os senhores secretários de Estado da Administração Local e Energia, ambos assuntos, dois membros do Governo, um assunto que toca à vida das pessoas, em que tem havido uma série de movimentações sociais a propósito do assunto, e fomos colocados numa sala, com muita dignidade, mas sem acesso à televisão, que é a Sala 12. Esta situação repete-se. Eu recordo-me de muito poucas audições onde tivemos direito à transmissão de televisão. Eu lembro que uma delas aconteceu porque nós insistimos com o nosso membro do PSD na comissão que está na direção do canal Parlamento, que diligenciou nesse sentido, mas isso deve ser uma solução natural e, portanto, eu queria-me juntar aos comentários do Sr. Deputado de Marcos Chay, dizer que são também nossos e que, portanto, gostávamos de que fossem pedidos esclarecimentos ao Conselho de Administração ou à Secretaria-Geral da Assembleia, quem esteja responsável pela a destinação das salas, e ao Conselho de Administração ou Editorial do Canal Parlamento, porque é que esta Comissão, designadamente em audições com membros do Governo, tem sido sistematicamente ignorada. Aliás, há um relatório sobre isso escrito e que demonstra a hiper-sub-representação desta Comissão.
senhor, eu acompanho os senhores deputados nessa matéria, portanto, acho que têm toda a razão. Eu próprio também me questionei quando soube que a reunião ia ter lugar nesta sala, até porque normalmente as nossas reuniões são nas salas maiores e, portanto, com outro tipo de condições, não é? E, portanto, isso também me ajuda a que, de facto, eu coloque a questão em termos dos serviços e dos responsáveis dos serviços que, portanto, têm essa missão de arranjar as salas, não é? Aliás, posso-vos também, já devem ter também reparado, que em termos também dos nossos colaboradores, houve aqui mutações diversas nos últimos dias, não é? Portanto, o nosso colaborador mais direto, que aqui estava, tirou uns dias de férias, entretanto veio outra senhora, depois essa senhora já não pôde vir na outra vez, da outra vez veio outra senhora, depois agora veio esta senhora... E, portanto, digamos, são todos bem-vindos, como é óbvio, não é verdade? Só que, digamos, em termos da sequência dos trabalhos, obviamente que isto tem aqui uma inserção de complicações, não é? E, portanto, digamos que tenho boas condições para fazer um protesto forte em relação a este tipo de situação, não é? Muito obrigado.
Exatamente sobre esta matéria, gostava só de sugerir ao Sr. Presidente, sabendo exatamente isso que o Sr. Presidente referiu, que os serviços vão se escudar na questão do número limitado de salas que existem com serviços audiovisuais, eu julgo que essa não deve ser uma argumentação. E por diversas vezes, e sempre que pode-se dizer que houve vontade para esse facto, estas salas, ou seja, as salas não têm serviços estruturais audiovisuais, foi colocado aqui um pessoal técnico e equipamento técnico que permitiu a gravação da sessão. E, portanto, isso se calhar é algo que pode ir à conferência de presidentes. Eu não sei se essa é uma das temáticas que tem em agenda, mas julgo que é pertinente. Não deve ser só a nossa comissão que está nessa situação, em garantir que em todas as sessões que têm... eventualmente, eu até acho que as ordinárias, mas pronto, supondo que as audições, que existem no mínimo condições técnicas que são colocadas expressamente para esse efeito, mesmo que a sala não tenha estruturalmente essas condições.
Sim, senhora, muito bem. Então, muito obrigado e, em princípio, quarta-feira cá estaremos.